A crise na Venezuela subiu de patamar mais um degrau nesta semana. Juan Guaidó, líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro e presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino da Venezuela. O gesto recebeu o apoio dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Já a União Europeia foi mais cautelosa e não reconheceu Guaidó como o novo presidente da Venezuela. Na quarta-feira, milhares de pessoas foram protestar nas ruas da capital Caracas contra o governo de Nicolás Maduro. Para falar sobre o agravamento da crise no país, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, que é um especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela, Ivan, duas semanas depois da posse de Nicolás Maduro para um novo mandato de 6 anos. Pode isso?
Bom, o que nós estamos vendo é um agravamento da crise que vem há muito tempo na Venezuela. A questão da Venezuela, ela tem a ver com o agravamento da crise, tem a ver também com a morte do Hugo Chávez em 2013. De certa maneira, Chávez, ele tinha aquele aspecto carismático, ele tinha uma liderança tanto nas Forças Armadas quanto nos setores chavistas, muito forte. E ele o regime chavista era moldado à figura do Chávez. Então, é evidente que Maduro não é a mesma coisa que o Chávez, nesse sentido. Esse tipo de regime populista rodeia muito a figura do líder, e o líder era o Chávez. E nota-se que o Chávez não preparou devidamente uma liderança que o substituísse, o que também é comum nesse tipo de regime. E o que acontece? Maduro sobe ao poder, mas Maduro ele não tem a mesma habilidade política e, aparentemente, muito menos habilidade administrativa do que Chávez. E tudo isso coincide com a queda do valor do preço do petróleo. Lembre-se que a Venezuela é um regime que gastava muito dinheiro em questões sociais, porque o preço do petróleo era alto. O país tem as maiores reservas de petróleo do mundo, superiores à Arábia Saudita. Então, é um país estratégico, né? O que acontece? O Chávez, ele subiu ao poder devido ao desgaste da classe política venezuelana. Ele tentou um golpe militar em 1992, que fracassou, contra o presidente Carlos Andrés Pérez, que era um presidente social-democrata, né? Inclusive muito respeitado internacionalmente, mas havia um desgaste da classe política. Então, ele sobe ao poder, ele tenta chegar ao poder em 92, ele é preso, condenado, fica 2 anos e pouco preso, era tenente-coronel, né, do Exército, e final de 98 ele ganha as eleições presidenciais, dezembro de 98. Então, ele sobe e ele, baseado muito nesse carisma pessoal, ele consegue ganhar eleições, ele vai mudando também a institucionalidade da Venezuela, já em 99, ou seja, já praticamente um ano depois dele ganhar a eleição, ele já aprova uma nova Constituição, num referendo, né? Ele aprova uma nova Constituição e começou com uma política também econômica de estatização, né? E um confronto com os Estados Unidos. O que acontece? A crise econômica, Chávez, tentaram derrubar o Chávez em 2002. O Exército tentou derrubá-lo, junto também com setores empresariais. Ele consegue dominar, embora ele foi preso e tudo, mas os setores ligados ao Chávez conseguem dominar a situação, ele volta ao poder, e aí é um ponto importante, porque ele faz uma verdadeira limpeza nas Forças Armadas de quem fosse contrário a ele. Então as Forças Armadas começam a ter um caráter muito ideológico, já chavista. E essa é um pouco também a explicação do apoio que é dado até hoje, no caso do Maduro, né? O que acontece? Houve também uma greve petroleira também entre 2002, final de 2002, 2003, uma greve do petróleo, que foi muito importante, que é a empresa do petróleo da Venezuela. O petróleo é o coração da economia da Venezuela, principal produto de exportação, mas mesmo assim eles conseguiram, digamos, dobrar esses grevistas. E aí, depois da morte do Chávez, acontece uma degradação já econômica geral. Porque esse tipo de política de grandes gastos sociais, inclusive também de investir muito em outros países que ele fazia, vendendo a gasolina mais barata, fala-se muito da venda de gasolina barata a Cuba. Na verdade, ele vendia gasolina barata ao redor de 20 países. Principalmente do Caribe e outros países, digamos, bolivarianos. Então, evidentemente, isso foi mantido enquanto o preço do petróleo estava lá em cima. Quando o preço do petróleo começou a cair, a Venezuela começou a enfrentar graves problemas econômicos, né? Levando-se em conta que estava bastante estatizado o país, mas começou a faltar dinheiro. Então, vemos a situação começou a degringolar. Desde que o Maduro tomou o poder, após a saída do Chávez, ele foi eleito, né? O Maduro foi eleito. Até aquele momento, tudo estava dentro de uma institucionalidade, era aceito como presidente democrático. O que acontece? Ele vence as eleições após a morte do Chávez, né? Ele era o vice do Chávez. O que acontece? Começa a degringolar a parte econômica. De 2013 para cá, dizem que a queda do PIB da Venezuela foi muito expressiva. É difícil saber exatamente, mas é uma queda quase correspondente a países em guerra, como uma Síria, uma situação desse tipo. Então, essa é a situação grave que temos na Venezuela, uma situação econômica gravíssima, e começou a haver um problema, aí sim, um problema político muito grave, em 2015, porque em 2015 a oposição consegue vencer as eleições legislativas e tem maioria no parlamento, no Congresso da Venezuela, que é a Assembleia Nacional. O que acontece? O governo aí do Maduro, ele decide, nesse caso, criar um poder paralelo, que é a Assembleia Constituinte. Então, a Venezuela, ela tem, desde 2015, uma Assembleia Nacional e tem uma Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte, na prática, é a que tem o poder legislativo. Mas a outra também está funcionando. E agora chegamos à situação mais esdrúxula do mundo, que é que tem dois parlamentos, a Venezuela, e agora tem dois presidentes também, já que o presidente da Assembleia Nacional se proclamou presidente da República. Então, é uma coisa sui generis. Não há dúvida, é uma situação gravíssima e que tem que ter algum desenlace. Isso não pode continuar por muito tempo.
Ivan, é importante essas informações que você deu preliminares para a gente traçar um breve resumo histórico, né, do que aconteceu. Uma situação política complexa, né? E, às vezes, nós temos uma ou outra informação e o panorama histórico fica perdido. Mas sobre esse endosso dos Estados Unidos em primeira mão e depois aqui também do Brasil, há essa declaração de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Que impacto isso pode ter? E que eu acho que é uma preocupação que todo brasileiro tem quando pensa que somos vizinhos, né? Qual a possibilidade, existe perigo de uma guerra civil lá na Venezuela por causa disso?
Eu devo dizer, não é por causa desse reconhecimento que vai haver uma guerra civil, se houver. O que acontece é o seguinte, isso, claro, reforça muito a oposição, porque a questão básica é que a oposição desconhece o Maduro como presidente legítimo, porque alegam que essas eleições, ele tomou posse agora em janeiro, mas alegam que essa eleição dele não foi uma eleição que teria sido fraudulenta, né? E que, não, que portanto, não seria um presidente legítimo. E ele se baseia numas artigos da Constituição, o Juan Guaidó, que é um político jovem, 35 anos, e que era, até certo tempo atrás, um desconhecido. Ele é ligado a Leopoldo López, que é um tradicional líder oposicionista, que está em prisão domiciliar na Venezuela. O que acontece? Eles alegam que a Constituição diz que o presidente da Câmara, ele assumiria o poder, no caso, o que diz a Constituição, no caso que esteja vago o cargo de presidente. que é o presidente morre, o presidente renuncia ou o presidente sofre impeachment. Nesse caso, na verdade, é uma interpretação mais livre, porque em nenhum momento o caso específico não está previsto. Quer dizer, é um presidente que seria, então, um usurpador, segundo a oposição. Mas ela usa, então, ela alega que, como a eleição não teria sido limpa, que ele está ocupando um cargo ilegalmente, que, portanto, não haveria um presidente na Venezuela. E, por isso, o presidente da Câmara assumiria o poder. Agora, o básico na questão é que houve uma mudança quanto à questão de reconhecimento. Houve uma mudança na América Latina, principalmente na América do Sul, que antes eram governos, a maioria dos governos eram ligados, apoiavam, de certa maneira, o chavismo. Eram amigos do Chávez e depois mantiveram apoio ao Maduro. Eram governos mais à esquerda. E a América Latina, nas recentes eleições, das últimas que aconteceram, ganharam governos, presidentes à direita. Então, o Maduro perdeu a sustentação que ele tinha de outros países. E ele tem um apoio, de certa maneira, do Bolívia, o México, esse sim é um país importante, mais importante, digamos, que a Bolívia, seria o segundo ou terceiro país da América Latina, né? Após o Brasil, é México e Argentina, são os dois países mais importantes. E o Uruguai, que é um país de esquerda, que tem um governo de esquerda moderada. Esses dois países estão propondo um diálogo para chegar a uma solução. A posição do Trump também é uma posição mais forte do que outros governos americanos, né? Essa posição de já também de reconhecer. Então, evidentemente, do ponto de vista internacional, o Maduro perdeu muito apoio. Ele mantém apoio da China, da Rússia, etc. Agora, você fala em perigo de guerra civil. Na verdade, tudo depende muito da atitude das Forças Armadas. E aí a discussão, muita gente fala assim, as Forças Armadas da Venezuela, elas vão continuar apoiando o Maduro? A discussão não é essa. A discussão é se as Forças Armadas da Venezuela vão querer deixar o poder. Porque, na verdade, as Forças Armadas, elas estão no poder há 20 anos, só que através da eleição, né, do Chávez, que foram eleições, inicialmente ele foi eleito realmente, democraticamente, com o Maduro que começa a ver essas dúvidas enormes sobre o caráter legal das eleições dele e as denúncias de fraude, de manipulações institucionais. Mas as Forças Armadas sempre tiveram por trás do poder na Venezuela, se não no poder, inclusive, por exemplo, o setor do petróleo é dirigido por um general. Vários ministros são generais, eles têm uma presença forte das Forças Armadas, que são muito ideológicas. As Forças Armadas da Venezuela, elas não se declaram neutras politicamente, elas são engajadas politicamente no chavismo. Agora, estamos falando da cúpula militar. Até o momento, a cúpula militar continua mantendo o apoio ao Maduro e continua querendo, não querendo, digamos, deixar o poder. Então, vamos ver o que vai acontecer. Depende muito de uma divisão, uma guerra civil. Civil dependeria de uma divisão clara dentro das Forças Armadas. Mas, normalmente, eu fico pensando que seria uma coisa catastrófica, porque, inclusive, quanto a refugiados, né? Porque vemos que o agravamento da situação econômica trouxe um agravamento da situação social. 3 milhões de refugiados, né? Pessoas que saíram da Venezuela e foram para outros países, o que cria problemas nos outros países. Então, temos todo um panorama que, na verdade, o que se espera que haja, ou se a saída não for rápida, como aparentemente não está muito claro isso, né? Enquanto as Forças Armadas estiverem apoiando o Maduro, ele não vai sair, né? Então é uma situação que ou há uma negociação, ou há alguma. Porque a guerra civil é o pior resultado.
E com impactos
possível
para o Brasil, né? Nós estamos aqui do ladinho.
Agora, nota-se também, devo dizer, que o Maduro perdeu muito também de apoio popular, porque os chavistas sempre tiveram um apoio popular. Ele ainda mantém um apoio. Calcula-se que, segundo as pesquisas, ele tem apoio de 30% da população, né? Mas nota-se que ele já perdeu um pouco pela precariedade da situação econômica. Ele perdeu apoio também de setores mais populares, mais digamos, camadas mais pobres que apoiavam ele. Ele já perdeu apoio nessas camadas. Mas ele ainda tem um certo apoio. Ele ainda tem um certo apoio. Mas nota-se que a oposição, nesse momento, tem muito mais poder de mobilização. Agora, criou-se uma situação esdrúxula, que isso não pode durar em nenhum país do mundo. Como eu digo, dois parlamentos, tem dois congressos funcionando, né? um Congresso e uma Assembleia Nacional Constituinte que está com os poderes na prática do Congresso. Uhum. E, ao mesmo tempo, está com dois presidentes. Isso é claro que o presidente oposicionista, né, digamos, o Juan Guaidó, no momento ele não tem nenhum instrumento de poder. Agora, uhum, ele tem um apoio internacional que é importante, né? É um apoio de países importantes. Não é ainda unânime esse apoio, mas tem um apoio importante. Então, vamos ver, é uma como é que se diz?
Incógnita.
É uma incógnita do que vai acontecer. E o que esperamos é que haja uma solução pacífica para tudo isso, uma saída pacífica para essa situação.
Tá, joia. Ivan, muito obrigada aqui por suas informações. Com certeza os nossos ouvintes aí estão mais informados sobre a situação complexa que está acontecendo agora na Venezuela. E hoje, durante todo o programa, a gente vem falando sobre esse assunto no Noticiário Internacional, também na série especial do Celso Cavalcante, que falou sobre a situação dos refugiados. Muito obrigada, viu, Ivan?
Muito bem, vamos continuar acompanhando essa situação tão importante que pode ter repercussões para o Brasil, inclusive com o aumento do número de refugiados aqui, né?
É verdade. Muito obrigada. A gente conversou com Ivan Godoy, jornalista especialista em assuntos internacionais. Ele falou sobre o agravamento da situação na Venezuela.